está já aprovada pelo Governo a descida do IRS. É nosso convidado no Direto ao Assunto, João Leão, ex-ministro do Governo Socialista de António Costa. Bem-vindo.
Muito boa tarde, com muito gosto que estou aqui.
Obrigada por ter aceitado o nosso convite. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, garante que já tinha sido claríssimo, mas prometeu densificar, foi esta a palavra que utilizou, a medida da descida do IRS. E hoje disse isto, vamos aqui ouvir só parte do que diz Luís Montenegro e já partimos para a entrevista, João Leão.
Para não haver dúvidas, face àquilo que o governo anterior estimava que fosse o alívio fiscal das medidas que propôs, já agora na sequência daquilo que o PSD tinha apresentado e o Partido Socialista tinha chumbado, há um impacto de maior dimensão à escala de 348 milhões de euros. Mas eu repito, aquilo que é importante os portugueses saberem é que este governo, face ao ano passado, faz um alívio da carga fiscal global sobre os rendimentos do trabalho agora de 1.539 milhões de euros.
Portanto, o primeiro-ministro assume que, face ao aprovado pelo Partido Socialista, acresce um alívio de 348 milhões de euros no IRS. Dúvidas dissipadas, João Leão?
Sim, parece que agora está claro. Eu penso que, e não queria estar a entrar nessa discussão mais política, mas penso que é evidente para todos e pela controvérsia que gerou, que não foi claro até hoje, mas hoje é claro que o que está a tratar é acrescentar uma redução de mais 348 milhões de euros face a uma redução que entrou em vigor em janeiro de 2024 de cerca de 1.300 milhões de euros. Portanto, no global fica-se mais de 1.500 milhões de euros de redução de IRS.
O IRS baixa em todas as taxas, com exceção do último escalão. Luís Montenegro diz que a redução vai ser mais sentida por quem ganha até 1.100 euros. Estamos a falar do segundo e terceiro escalões, mas isso é, face a 2023, a redução maior ao orçamento, face ao orçamento em vigor, é mesmo para o sexto escalão, que não tinha sido, aliás, mexido pelo anterior governo. Vê aqui uma estratégia para aliviar mais a classe média ou vai para além disso?
Pois, eu penso que, face à proposta ao que estava em vigor em 24, o ênfase é na classe média, mas estatisticamente até mais a classe média alta. Uhum. Pessoas que ganham entre os 3 mil e os 5 mil, 6 mil euros por mês. Portanto, são essas que tinham tido uma redução que em termos percentuais não era tão elevada e que agora aumenta mais de forma mais significativa. Nos restantes escalões, a redução é menos significativa porque já era uma redução maior que se verificava anteriormente.
E essa estratégia de beneficiar mais a classe média alta poderá ser acompanhada pelo Partido Socialista na hora de votar esta medida no Parlamento?
Não é claro qual é que vai ser a posição do Partido Socialista. Admite que ambas como válidas. Pode recusar apoiar, como pode apoiar a medida. Ambas estão neste momento invertidas, diria eu.
Mas pergunto-lhe isto porque, e apesar de o PS já ter vindo criticar esta descida do IRS, quanto à substância em si, tendo em conta que o programa eleitoral socialista prevê, e estou a citar, uma redução do IRS para a classe média dentro da margem orçamental, diminuindo as taxas marginais, por isso é que lhe perguntava se deveria viabilizar a medida.
Eu admito que o PS não tenho informação sobre isso, mas admito que possa viabilizar, porque também não. Agora, um aspecto importante é que, face ao que muitas pessoas pensou, esta redução é substancialmente mais menor dimensão, portanto, e eu, enquanto pessoa que acompanha as finanças públicas e a situação económica do país, parece uma situação mais avisada que uma redução de mais 1.500 milhões de euros face aos 1.300 milhões de euros que o orçamento já propunha. Portanto, se fizéssemos o que se chegou a pensar que seria ser feito, seria uma redução de quase 3 mil milhões de euros num ano, que seria, não parecia, seria começar já a colocar em causa o equilíbrio orçamental que o país tem, não seria bem percebido pelos nossos parceiros europeus e em termos internacionais, uma redução demasiado drástica do IRS, quando não está a ser reduzido os impostos praticamente em nenhum país europeu, a maior parte dos países estão com dificuldades de conter o orçamento. É verdade que nós temos uma situação orçamental de partida mais positiva que nos permite fazer alguma redução, mas convém fazer com alguma moderação.
Ao contrário do que acontece com o Orçamento de Estado em vigor, a descida vai até ao 6º, 7º e 8º escalões. Eu pergunto-lhe se o Partido Socialista poderia ter feito o mesmo já no Orçamento de 2024.
Repare, a opção na altura foi abranger até ao 5º escalão, que acaba também por beneficiar as pessoas dos escalões acima, porque o imposto, sendo um imposto progressivo por escalões, todos beneficiam as reduções dos escalões mais em baixo. Houve a prioridade na altura do governo de reduzir-se com um peso um pouco com maior percentagem as pessoas da classe média e média baixa, não é? Agora, esta proposta dá mais ênfase à classe média e média alta, diria mais classe média alta. E vem completar nesse sentido, nessa dimensão, o que já tinha sido feito na proposta anterior. Mas parece-me que são opções legítimas diferentes de governos com orientações também diferentes. Portanto, é natural que um governo mais centro-esquerda se preocupe, tenha uma maior preocupação com a equidade social e que um governo mais centro-direita tenha também preocupação com outros tipos de preocupações que não coloque tanta ênfase na questão da redistribuição do rendimento ou preocupações com a equidade social.
O Primeiro-Ministro Luís Montenegro diz que todo o envelope em sede de IRS, não só a descida das taxas, mas também o IRS jovem, a questão dos prémios de produtividade, todo esse envelope tem um impacto de 3 mil milhões de euros, incluindo os 1.500 milhões. Acredita nestas contas?
São contas que não são fáceis de fazer. Eu acredito que sejam estimativas iniciais por parte do Governo, que faça. Mas agora ficou claro, a partir de agora, que o que está em causa são, face aos 1.300 milhões que estavam previstos, vão ser acrescentados mais 1.700 milhões de euros com estas medidas que referiu. Portanto, ao longo da legislatura, uma parte está prevista para 2025. A questão dos jovens é uma questão importante, portanto, a questão de garantirmos que os jovens é um grande desafio que nós temos enquanto país, é garantir que os nossos jovens ficam em Portugal. Já existe um IRS jovem com modelos diferentes. Este governo pretende alterar o modelo que existe para um diferente. Portanto, neste momento existe um IRS jovem que dura 5 anos, depois das pessoas entrarem no mercado de trabalho, e começa com isenção total durante o primeiro ano, e depois até o quinto, essa isenção vai se reduzindo até o 5º ano. Agora, é um modelo diferente, também precisamos perceber que nessas contas é o impacto desse IRS jovem face ao não ouvir IRS jovem, ou se é o que já acrescenta face ao que já existe na proposta do governo. Porque a proposta, o que está em vigor, já tem um custo orçamental. Agora, importa perceber como é que essas contas estão a ser feitas, se isso é o custo do IRS jovem como um todo face ao que já existe. Mais uma vez, outra questão importante é que os Estados são importantes, nesta discussão que tivemos sobre a descida do IRS proposta pelo governo, ou se o que está a fazer é não uma redução face ao que existe, mas é o custo do IRS jovem como um todo, sendo que se eliminou o que existia, que também tinha um custo, não é?
Mas este IRS jovem é mais ambicioso do que aquele que foi proposto pelo PS?
Tem contornos diferentes, tem contornos diferentes no sentido de que tem um modelo em que reduz proporcionalmente a todos os jovens, enquanto o modelo do PS, que tinha implementado pelo governo PS, tinha 5 anos, passa por uma proposta que garante uma isenção a todos no primeiro ano, não se paga IRS. No primeiro ano é mais vantajoso, mas depois, à medida que os anos passam, vai sendo menos vantajoso. Numa fase inicial, o que existe é mais vantajoso, mas depois deixa de ser mais vantajoso a seguir. Mas sendo que, e é de reconhecer que isto é uma prioridade, a proposta do apresentado pelo Governo é uma prioridade, porque estende essa isenção até aos 35 anos, e portanto é um período mais, parece um período mais prolongado nesse sentido. Não é? Portanto, mas é uma proposta, faz parte de um conjunto de propostas que o país tem implementado ao longo dos últimos 10 anos, com preocupação com as famílias mais jovens e com as preocupações com os jovens e com as preocupações com as questões demográficas, que é um dos grandes desafios estruturais do país. Nós temos o país mais envelhecido do mundo, em que tem uma falta de população ativa, bastante significativa, e precisa que uma parte importante de jovens qualificados que vão formando se fique no país. Isso é um dos grandes desafios que temos.
Ouvimos falar hoje, Luís Montenegro, de um calendário para aprovar e publicar a medida, mas também ouvimos falar da possibilidade desta descida de taxas ser retroativa, o que não é juridicamente o termo, mas na prática começar a ter efeitos a partir de 1 de janeiro de 2024. Como é que poderá ser feita esta operação?
A forma simples de implementar uma proposta e implementá-la durante o ano todo, ou seja, quando se altera as taxas e a prática existente, o que importa para o cálculo do IRS relativo a 2024 são as taxas existentes no final do ano, portanto, qual o regime, o IRS e as taxas que existem no final do ano. Portanto, estas medidas que estão a ser propostas agora devem se aplicar ao ano todo, porque iria criar uma grande dificuldade na cobrança do IRS, seria uma extrema complexidade. Nem vejo como é que seria possível de outra forma.
Depois de termos começado este direto ao assunto com João Leão, portanto, a dizer...
O que eu admito é que o governo já referir é que a partir de meados do ano vai-se fazer refletir nas tabelas de retenção do IRS, mas estas alterações de taxas, porque agora a proposta vai ser apresentada no Parlamento, é preciso ser aprovada, e uma vez aprovada o governo, lá para meados do ano, faz refletir nas retenções mensais do IRS. Mas isso não implica que depois no cálculo do IRS que nós vamos exportar relativamente a 2024, estas novas taxas não se aplicam ao ano todo, porque há um acerto feito pelo Ministério das Finanças no devolução do IRS, que vai ter em conta para o ano todo estas novas taxas.
Portanto, há a parte que será apenas no reembolso do IRS.
Exatamente. Há uma parte que depois só se vai fazer refletir no reembolso do IRS, porque como as retenções não foram reduzidas desde janeiro, essa parte vai ser só recebida mais tarde na devolução do IRS.
E depois de Luís Montenegro ter sido, na sua ótica, finalmente claro em relação a estas contas do IRS, considera que houve uma tentativa deliberada de enganar os portugueses ou de esconder, como o governo de resto tem sido acusado pela oposição, nomeadamente até pelo Partido Socialista?
Eu não gostaria aqui de fazer de juízo de intenção nesse sentido, mas parece-me evidente para todos que não foi claro, ou seja, que muitas pessoas, incluindo pessoas informadas, jornalistas, economistas, que julgaram que era mesmo uma redução de IRS no seu total de cerca de 3 mil milhões de euros e que incluía estes 3 mil milhões de euros, incluíam estes 1.500 que eram de reduções das taxas sobre os diferentes escalões, ao quais se somava depois o IRS jovem e a isenção depois da parte do IRS sobre os prémios de possibilidade. Agora, parece-me evidente que a generalidade das pessoas ficou convencida que seria isso. Uma coisa é a mensagem e o que é que as pessoas acreditaram, depois era outra coisa, era o que poderia depois, em termos técnicos, estar escrito de uma forma ou de outra, e isso dependendo um bocado dos documentos, de facto há documentos que dizem que explicitam que é fácil 2023 e não um conjunto de propostas do governo tem esse custo. Mas parece-me evidente que para a generalidade das pessoas, ficou convencida que seria uma redução maior do IRS. Mas para o que interessa do ponto de vista do país, parece-me que uma redução menor do IRS é mais avisada e mais adequada do que uma redução tão substancial num só ano do IRS, que seria, e não era o que neste momento o país precisa. O país tem neste momento os rendimentos depois de uma fase tão em franca recuperação dos efeitos do choque da inflação, o país está com um bom crescimento económico e com emprego em termos máximos históricos, e nesta fase é que o país deve aproveitar, quando está bem em termos económicos, para reduzir a sua dívida pública, para que quando houver momentos de dificuldade, aí sim, ter capacidade financeira e orçamental para o Estado ajudar a economia nos momentos de maior dificuldade, como aconteceu na pandemia, em que o Estado conseguiu aumentar muito o seu déficit e também aumentou a dívida, porque era uma fase de necessidade, e é nessa fase em que o Estado deve gastar para ajudar a economia e as pessoas nos menos titulados.
João Leão, muito obrigada por ter vindo ao Direto ao Assunto. João Leão, ex-ministro das Finanças de António Costa, aqui a dizer que o governo faz bem em ser prudente e não avançar com um choque fiscal demasiado grande no que toca a esta redução do IRS.